Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e, na parte técnica, Adriano Vitali. Temos poucas nuvens no céu de Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 19 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Situação do Papa é estável e recuperação é lenta, informou a sala de imprensa da Santa Sé. Há mudanças na comunicação. A partir de hoje, os boletins, quando necessário, serão divulgados somente no final do dia. Enquanto isso, a oração do terço pela saúde do pontífice volta a se realizar na Praça São Pedro com um novo horário, 15h30, horário de Brasília. E a pedido dos embaixadores acreditados junto à Santa Sé, foi celebrada uma missa no Vaticano pela recuperação do Papa. A paz foi o tema da ligação telefônica entre o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e o presidente da Ucrânia, Zelensky. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 15 de março. Hoje a Igreja recorda São Zacarias. Zacarias, último Papa grego, subiu ao trono de Pedro em 741. A situação da época era tempestuosa pelas tensões com o Império do Oriente e com os lombardos que se espalhavam pela Itália. Zacarias destacou-se pela sua capacidade de mediação e consagrou o rei Pepino Breve, algo inédito para um papa. Começamos com atualizações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. A situação permanece estável e, por esta razão, os médicos optaram por não emitir o boletim médico que estava previsto para a noite de sexta-feira. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, que ressaltou que esta decisão deve ser interpretada como um sinal positivo. Ao que tudo indica, uma atualização médica será feita na noite deste sábado, mas é provável que os boletins se tornem menos frequentes com o tempo, considerando a estabilidade do estado de saúde do Papa. Além disso, pela manhã, não haverá mais a comunicação sobre como o Santo Padre transcorreu a noite. A recuperação de Francisco é lenta e é necessário tempo para que as melhoras se consolidem, informa ainda a sala de imprensa. No que diz respeito à sexta-feira, o dia de Francisco foi dedicado à oração, além dos tratamentos e fisioterapias respiratória e motora. E a pedido dos embaixadores acreditados junto à Santa Sé, foi celebrada uma missa na Capela Paulina, presidida pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. A reportagem é de Silvane José.
É uma oração intensa e viva que o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, elevou ao céu pela saúde do Papa Francisco.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
Reunimo-nos em oração nesta manhã pela intenção da saúde do Santo Padre, para que possa se recuperar e voltar logo entre nós, disse o cardeal durante a missa presidida na manhã desta sexta-feira, 14 de março, na Capela Paulina do Palácio Apostólico, na presença do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Uma liturgia organizada a pedido dos próprios embaixadores e celebrada com a intenção da recuperação da saúde do Papa, que está internado há cerca de um mês no Hospital Gemelli de Roma. O aniversário desta quinta-feira dos 12 anos de pontificado de Jorge Mário Bergoglio não foi esquecido durante a missa. Então, a nossa oração se torna ainda mais intensa e viva. E foi tudo sobre o significado e a importância da oração, mas também sobre o tema das palavras e das relações como instrumentos de paz, que a homilia do secretário de Estado, intercalada com vários momentos de improviso, se desenrolou. Na oração, não se trata de formular um pedido, porque Deus sabe do que precisamos, mas, antes de tudo, de nos colocarmos à escuta do Senhor, explicou Parolin. Em primeiro lugar, é preciso oferecer a Deus um coração aberto e atento às suas palavras. E, em seguida, buscar a vontade de Deus nas relações com os outros, nas relações com aqueles que estão próximos de nós. Relações que devem sempre se basear na caridade, porque o amor ao próximo é a prova do nosso amor a Deus. O cardeal Parolin lembrou a esse respeito o evangelho no qual Jesus coloca o movimento da raiva ou as ofensas verbais no mesmo nível do homicídio.
E sembra um pouco paradossal, não? Sembra um pouco paradossal, sembra um pouco exagerado, sembra um pouco extremo. Mas é proprio così, sapete? Quante volte anche noi diciamo.
Parece um pouco paradoxal, ressaltou o cardeal. Parece um pouco exagerado, um pouco extremo. Mas é assim mesmo. Quantas vezes o Papa afirmou que as próprias guerras nascem de dentro, do coração do homem, da falta de palavra, entendida como diálogo, e da abundância de palavras ruins. O cardeal faz eco a esse pensamento. As guerras que eclodem no mundo, as guerras que mancham de sangue o nosso planeta e que nós, com a nossa diplomacia, tentamos evitar, em primeiro lugar, e depois, eventualmente, também resolver, concluir, não cessam nos campos de batalha. Se é que agora existem campos de batalha, porque tudo se tornou um campo de batalha, até mesmo as cidades, até mesmo onde vivem os civis. Nascem aqui dentro, nascem no coração do homem, nascem dos sentimentos de ódio, de hostilidade que carregamos em relação aos outros. E a partir daqui, então, se traduzem em atitudes de ódio e hostilidade.
La mano è armata del cuore. E la mano è armata anche dalla bocca. Perché abbiamo detto tante volte che per cercare la pace bisogna prima di tutto disarmare il linguaggio.
A mão é armada pelo coração e a mão também é armada pela boca, afirmou novamente Parolin, reiterando o convite para desarmar a linguagem, a fim de alcançar a paz. Não usar uma linguagem agressiva, não usar uma linguagem ofensiva em relação aos outros, porque é ali, o Senhor nos lembra, que a guerra começa. Quando ouvimos e proferimos palavras de desprezo, de aversão e de ódio contra os outros.
La carità, pertanto, ha la priorità su tutti gli altri obblighi, compresi quelli di culto.
A caridade, portanto, tem prioridade sobre todas as outras obrigações, inclusive as de culto, enfatizou novamente o secretário de Estado. A reconciliação com um irmão, com uma irmã, que tem algo contra nós, ou seja, alguém que ofendemos, que julgamos mal, que maltratamos. Se esse gesto não for feito primeiro, torna-se um ato infelizmente hipócrita, aproximar-se da Eucaristia, um dom do Senhor. Não basta simplesmente dizer desculpe-me, mas sim mudar de atitude, fazer algo radical, como deixar de lado qualquer estratégia de confronto para tentar, em vez disso, abraçar os bons sentimentos, observou o secretário de Estado. É uma questão de passar da lógica do confronto para a da benevolência, começando precisamente por aqueles que estão contra nós, que talvez consideremos nossos inimigos. A oração é útil nesse sentido porque ajuda a reconhecer humildemente que não conseguimos sozinhos, que precisamos da ajuda que vem do outro, e de uma mão que vem do alto.
Purificati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio per elevarsi con fiducia al datore.
E o cardeal concluiu: a oração pela saúde do Santo Padre adquire um novo ímpeto para nos elevarmos com confiança a Deus, que concede todo o bem. No final da celebração, Parolin agradeceu por esta bela e oportuna iniciativa. Nós rezamos pelo Papa. Continuemos a fazê-lo, também pessoalmente.
E a partir da sexta-feira, a oração do terço pela saúde do Papa Francisco voltou a ser realizada na Praça São Pedro, agora com um novo horário. 19h30, horário local, 15h30, no horário de Brasília. E você pode acompanhar ao vivo através das nossas redes sociais. O terço de ontem foi conduzido pelo secretário do Dicastério para a Comunicação, Monsenhor Lúcio Adrian Ruiz.
5 anos fa, era março del 2020, si tenne la Stazio Orbis.
Na introdução, ele recordou que em março, há 5 anos, numa praça São Pedro deserta devido à pandemia da Covid-19, o Papa Francisco chamou o mundo fechado e amedrontado à fé e à esperança. E hoje, somos nós que caminhamos nesta praça com a nossa oração como sinal de esperança, rezando pelo Papa Francisco. Diante da imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocado no adro da Basílica Vaticana, Monsenhor Ruiz conduziu a oração mariana na presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de inúmeros fiéis reunidos para confiar a intercessão da Virgem, o sucessor de Pedro. Após a meditação dos mistérios dolorosos, a oração Salve Rainha e, por fim, a ladainha lauretana, o secretário do Dicastério para a Comunicação, invocou a Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Na conclusão, a Assembleia entoou Oremus pro Pontifice e o celebrante concedeu a mesma bênção do Papa Francisco na Statio Orbis de 27 de março de 2020. E agora uma notícia sobre a diplomacia vaticana. Em uma publicação na rede social X, o presidente ucraniano Zelensky informou que conversou com o secretário de Estado, Pietro Parolin. O telefonema ocorreu na sexta-feira, 14 de março, poucos dias após o acordo alcançado entre Kiev e Washington durante as negociações em Jeddah para um cessar-fogo de 30 dias. A conversa também foi confirmada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, durante a coletiva diária com os jornalistas. Na rede social, Zelensky escreveu: "Conversei com o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin. Desejei ao Papa Francisco uma pronta recuperação e agradeci-lhe por suas orações e pelo apoio moral ao nosso povo, bem como pelos seus esforços para facilitar o retorno das crianças ucranianas deportadas ilegalmente e deslocadas pela Rússia." O presidente acrescentou ainda: "A Santa Sé recebeu uma lista de ucranianos detidos em prisões e campos russos. Contamos com o seu apoio para a libertação deles." Zelensky destacou que a troca de prisioneiros e o cessar-fogo de 30 dias seriam os primeiros passos rápidos para avançar rumo a uma paz justa e duradoura. A Ucrânia está pronta para dar esses passos, pois o povo ucraniano deseja a paz mais do que qualquer outro, afirmou o presidente, ressaltando que a voz da Santa Sé é muito importante no caminho para a paz. Não é a primeira vez que o líder ucraniano agradece publicamente a Santa Sé pelos esforços em prol da libertação de mais de 19 mil crianças ucranianas levadas à força para a Rússia e pela mediação na troca de prisioneiros. O próprio presidente foi um dos primeiros a recorrer à rede diplomática vaticana solicitando intervenção nessas questões, inclusive durante sua primeira audiência com o Papa Francisco após o início da guerra, em 2023. O mesmo pedido foi reiterado no último encontro entre ambos, o terceiro no Vaticano e o quarto, considerando a reunião bilateral no G7 em Puglia, ocorrido em 11 de outubro de 2024. Ainda no ano passado, Zelensky expressou sua gratidão à Santa Sé pelos esforços para trazer de volta os dois sacerdotes redentoristas, Ivan Levitivsky e Bordan Releta, presos em novembro de 2022 e libertados pela Rússia em uma troca de prisioneiros com a Ucrânia em 29 de junho do ano passado. O presidente também elogiou a missão do cardeal Matteo Maria Zuppi, que buscou reduzir as tensões no conflito na Ucrânia e envolveu visitas não apenas a Kiev, mas também a Moscou, Washington e Pequim, onde se reuniu com representantes políticos e eclesiásticos. E sábado é dia do nosso podcast O Nazareno. Silvana e José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco, nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A fé do centurião. Cura do servo de um romano em Cafarnaum. Depois de concluir o Sermão da Montanha, quando já é fim de tarde, Jesus retorna a Cafarnaum. O ar está quente. O mestre desce acompanhado pelos apóstolos, que entre si trocam pensamentos e opiniões sobre o que ouviram, sobre aquela inversão de critérios mundanos que havia destruído tantas esperanças nas pessoas que vieram se aproximar do Nazareno. Jesus caminha à frente deles, escutava seus raciocínios e suas interrogações, orando ao Pai. Tendo chegado a Cafarnaum, o pequeno grupo está a caminho da casa de Pedro. Logo que entram na cidade, encontram uma pequena multidão esperando por eles. Homens e mulheres que pedem uma oração, uma bênção, uma cura. Um pouco afastado deles está o centurião romano, Sérvio Emílio Félix, um homem baixo e robusto, com o maxilar largo e quadrado. É um homem de cerca de 40 anos, com a pele endurecida pelo sol, vestindo o uniforme militar, geralmente muito odiado pelos israelitas, porque é sinal e símbolo da ocupação de suas terras. No entanto, o homem não é de forma alguma menosprezado pelos presentes. Pelo contrário, a estima é percebida no olhar de todos. Os centuriões, militares de alto escalão, eram a espinha dorsal dos exércitos de Roma. Vinham das legiões e recebiam até 5 vezes mais do que um simples legionário. Sérvio Emílio Félix não é apenas um bom comandante, um militar astuto e combativo, um guia seguro para os soldados romanos que vigiavam aquela encruzilhada na rota do mar. Embora o imperador Tibério nunca tenha demonstrado simpatia pelo culto judaico, o centurião em Cafarnaum mostrou-se atento às tradições religiosas do povo. Isso é demonstrado pela amizade que alguns anciãos notáveis estabeleceram com ele, especialmente depois que Sérvio colaborou na construção da nova sinagoga. O homem do uniforme permanece distante e nem mesmo parece ter coragem de levantar os olhos para Jesus. Uma grande tristeza o aflige. A doença de um servo muito fiel, Filone, a quem ele ama como a um filho e irmão. Ele cuidou dele por muitos anos e se tornou um membro da família. Está paralisado na cama há semanas, vítima de febre e dores nos ossos. Agora está morrendo, e as tentativas de curá-lo, feitas pelos médicos que o centurião havia consultado, foram em vão. Para o romano, Jesus representa a última esperança. Sérvio Emílio Félix, sem uniforme, para não ser reconhecido, misturou-se à multidão que acolheu as palavras do Nazareno na montanha. O romano estava intrigado com esse personagem de quem todos falavam em Cafarnaum e quis ir pessoalmente ver o que ele dizia e fazia. Embora tenha permanecido à distância para não ser reconhecido, isso não tenha lhe permitido entender todas as palavras de Jesus, ele ficou impressionado com a mensagem das bem-aventuranças. Por isso, quando retornou à cidade e soube que o mestre estava a caminho, decidiu esperar por ele na estrada. Não se julgando digno de se aproximar e falar com ele, pediu a alguns anciãos da cidade, que eram seus amigos, que agissem como embaixadores. Foram eles que primeiro falaram com Jesus sobre o servo do centurião. Rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhes conceda isso, pois ama nossa nação e até nos construiu a sinagoga. O Nazareno, sem dizer nada, se dirige inesperadamente e com um passo apressado na direção do centurião. Quando o vê chegar perto, Sérvio lhe diz: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. O comandante dos legionários romanos de Cafarnaum não se sentiu digno de acolher o mestre, que estava disposto a visitá-lo em sua casa para curar seu servo. Essa atitude, ditada pela humildade e ao mesmo tempo sua determinação em impedir a cura impossível, surpreende em Jesus e o afetam profundamente. Passam-se alguns momentos de silêncio. O olhar comovido do Nazareno se espelha no olhar do centurião. Jesus diz àqueles que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. A fé daquele romano, a fé daquele pagão, daquele homem que não pertencia ao povo de Israel, abriu uma brecha no coração do Nazareno, que viera para a salvação de muitos, não apenas de alguns. Jesus olha para o centurião e diz: vai, como creste, assim te seja feito.
Naquela mesma hora, o criado ficou são. O soldado romano não consegue nem dizer uma palavra. Ele agradece com os olhos cheios de lágrimas. Corre para casa, seguido por seus outros servos, que se esforçam para acompanhá-lo, tamanha a rapidez dos seus passos. Abrindo a porta de madeira, ele encontra Filone curado, agachado no chão, sobre uma esteira, sem febre, enquanto come e sacia a sede, para espanto de todos os que moram na casa e que até poucos minutos antes o assistiam em seu leito de morte.
Chegamos ao final da edição deste sábado, 15 de março. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado final de semana e até lá!